fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Bom dia, seja bem-vindo. Manhã de terça-feira está na Renascença. Esta é a semana em que grande parte dos alunos de Portugal estão de volta às escolas e, por isso, a Carla Rocha e eu decidimos aqui aceitar um desafio. E qual é que é o desafio? Não é fácil. Nós pensámos ainda, às duas, tivemos conversas sobre se iríamos ou não aceitar. O desafio é termos aqui crianças que nos fazem perguntas sobre o seu ano, precisamente, escolar. E a Carla e eu temos que responder. Por exemplo, foi assim.
3 da manhã, bem-vindas à escola.
Olá, sou o Alexandre, tenho 11 anos e vou para o 6º ano e gostava de fazer-vos uma pergunta. O que são espécies invasoras?
Então, são espécies.
Era o Napoleão quando
era uma espécie invasora. Estamos a falar de ciências da natureza, provavelmente.
Então,
não, ciências naturais.
Então, são sempre dito, és tu.
Não, são espécies, eu faço jardinagem, que abarcam tudo à volta, não é? São más para as espécies.
Não sabes responder e estás a inventar.
Estás. São espécies que abarcam tudo. São invasoras, comem outras ervas. São herbívoras.
Por acaso acertou a Carla Rocha. A pergunta está certa. Temos muitas perguntas e tentativas de resposta nossas para ouvirmos hoje nesta emissão de terça-feira. Bom regresso às aulas, pequenitos.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, amanhã de terça-feira. Portugal está desde a meia-noite em estado de contingência e, para tentar travar a propagação da Covid-19, voltam a ser proibidos os ajuntamentos com mais de 10 pessoas. Há limitações no consumo de álcool e o horário do comércio sofre restrições. Mas há também novas regras para as empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E é isso que tu, Miguel Coelho, nos vens agora explicar. Já agora, bom dia.
Bom dia, vamos tentar.
Vamos sim, porque esta é uma questão que está a causar grande polémica, em especial por abrir a possibilidade dos patrões imporem mudanças de horário aos trabalhadores. No entanto, Miguel, estas mudanças ainda não estão em vigor.
São mudanças previstas nesta declaração de estado de calamidade, que à meia-noite foi alargado a todo o país, mas esse capítulo das empresas ainda não tem condições para ser aplicado. Eu recordo que a decisão foi tomada no último Conselho de Ministros. António Costa disse na altura que haveria regras específicas para a organização do trabalho nas empresas que tenham mais de 50 trabalhadores e que estejam na Grande Lisboa, no Grande Porto, onde vive quase metade da população portuguesa, e são medidas que pretendem desfasar os horários para evitar maiores concentrações. O problema é que só ontem, ao que a Renascença apurou, é que essas novas regras foram enviadas aos parceiros sociais que, por lei, têm de ser ouvidos.
Uhum. Mas, afinal, o que é que diz esta proposta do Governo?
Sim, o documento sobre o desfazamento dos horários define que este regime excepcional e transitório é obrigatório para as empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, a menos que seja manifestamente impraticável, e para evitar ao máximo os contactos e os contágios, o empregador deve desfasar as horas de entrada e saída das equipas ou departamentos com intervalos mínimos de 30 minutos e máximos de uma hora. Além das medidas que estejam já em funcionamento para garantir o distanciamento físico, as empresas devem ter equipas de trabalho estáveis, de forma a que os contactos aconteçam só entre esses elementos, essas equipas. Depois, as pausas de descanso, incluindo refeições, devem ser alternadas. Deve ser promovido o trabalho por turnos e, sempre que possível, o teletrabalho. E diz também, e este é um aspecto que tem causado grande polémica, diz também que os patrões podem mudar horários sem consentimento dos trabalhadores nesta fase de pandemia da Covid-19.
E podem mudar o horário a todos os trabalhadores?
A todos não. Há algumas exceções e algumas condições que estão previstas. Logo à partida, o empregador não pode alterar o horário se essa mudança causar prejuízo sério ao trabalhador. E há também exceções, nomeadamente quem tenha filhos com menos de 12 anos pode recusar essas alterações ao horário, bem como as grávidas, e também trabalhadores menores, com capacidade reduzida, deficiência ou doença crónica, estão igualmente dispensados da realização dos novos horários, desde que essa mudança prejudique a sua saúde ou segurança no trabalho. Estas alterações do horário devem, por outro lado, ser comunicadas e afixadas 5 dias antes de entrarem em vigor e depois de consulta prévia dos trabalhadores envolvidos, da Comissão de Trabalhadores ou dos delegados sindicais. Claro que consultar não quer dizer que tenha necessariamente de obter aprovação desses trabalhadores. Eu posso te consultar sobre um aspecto qualquer, tu dizes-me que não concordo, mas eu ainda assim...
Impões a regra na mesma,
pode acontecer. A decisão contrária.
E se por causa do desfasamento, por exemplo, o horário entrar pela noite dentro, tu queres que eu trabalhe pela noite dentro?
Terá mesmo de ser, se o trabalhador cair nestas condições que estão previstas na lei, nesse caso o empregador terá de pagar o trabalho noturno também, como está previsto na lei, mas não haverá nada a fazer a não ser cumprir o horário, pelos vistos. As regras definidas neste decreto-lei que a Renascença teve acesso aplicam-se também, convém dizer, aos trabalhadores temporários e aos prestadores de serviços que estejam a desempenhar a sua atividade na empresa utilizadora ou beneficiária dos serviços que são prestados.
E já agora, Miguel, quem é que vai fiscalizar a aplicação destas regras?
É a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, que terá de fiscalizar o cumprimento das regras definidas no diploma, que entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, ao que está previsto, mas com estas também necessidades de cumprimento de algumas condições ao nível da consulta dos sindicatos, que é uma das questões que estão pendentes e que inviabilizam que entre desde já em vigor.
E dizes que entram em vigor no dia a seguir à publicação e a pergunta é quando é que vão ser publicadas então?
Sim, ainda não se sabe, mas tendo em conta a ideia de que é para conter a propagação da Covid-19 e agora que há mais gente a circular e que os casos estão a aumentar, é de admitir que, enfim, tenha de ser muito em breve. O decreto-lei foi aprovado, como eu referi há pouco, no último Conselho de Ministros. Só ontem chegou aos parceiros sociais. As confederações patronais e sindicais têm de se pronunciar até ao fim do dia de amanhã. Na quinta-feira o Governo aprova a versão final, portanto tudo se encaminha para que entre em vigor muito em breve, sendo que estas disposições, convém sublinhar mais uma vez, são transitórias para aplicar durante a pandemia, mas também já agora acrescentar que nas próximas reuniões da Concertação Social o Governo deverá apresentar alterações ao Código de Trabalho, nomeadamente no que toca ao teletrabalho, e essas sim entrar em vigor serão mais duradouras.
Sim, bom, ficou tudo explicado. Muito obrigada, Miguel Coelho. Também há mais informação deste estado de contingência no site da Renascença em rr.pt. Bom dia, bem-vindo, bom regresso às aulas. Esta é a semana que nos está a dar nervos a todos os alunos. Vá, não fiquem nervosos, vai tudo correr bem, também aos pais. O meu filho ontem disse-me uma coisa que me deixou muito assustada. Ele disse: mamã, a partir de agora quero almoçar comida trazida de casa. O que para nós, que eu falei disso à nossa produtora aqui das 3 da manhã, a Sandra Torres, que fez "Ah!" Ela deu um grito, porque ela percebe o que é preparar o almoço aos nossos filhos, a toda a gente. É muito complexo de manhã, mas nós que acordamos cedíssimo, fazer ainda antes de sair de casa o almoço para os nossos filhos é um drama, mas assim terá de ser, porque parece que todos os colegas do meu filho Pedro assim o fazem, portanto irá acontecer ter de acordar ainda mais cedo. Bom regresso às aulas, por isso mesmo, por esta semana ser a semana marcada para o retorno às aulas de grande parte dos alunos de Portugal, nós decidimos, a Carla e eu, aceitar o desafio de responder a perguntas. Repare nisto, isto é perigosíssimo, responder a perguntas feitas por crianças que fazem perguntas da sua matéria e do seu ano. E esta foi a pergunta da Marta. Será que sabemos responder?
3 da manhã, bem-vindas à escola.
Olá, meu nome é Marta. Vou agora para o 4º ano, faço 9 anos hoje. A pergunta que eu queria fazer às 3 da manhã era como é que se escreve a minha data de nascimento, que é 2011, em numeração romana.
Começar, parabéns, Marta!
Parabéns! E a numeração
romana? E agora a pergunta, então é 2011 em numeração romana.
Eu só sei, isso há séculos. Pois demos, e só sei números pequenos, não é? Usamos mais números pequenos.
Então vá, 2011.
Vá. Corta as postas.
Então vá, 2011 é 2M.
2000.
Não é?
Sim.
2000.
M,
dois.
M.
É
okay.
M, M. E depois o 11.
Tem que ter um X.
Não, tem
que ter
o I. Ah, não, tem
não,
um X.
Tem um X.
Por causa do 10.
O 10. 10 e um I.
Então espera, M, M, X, I.
Sim. É isso, não é?
Espetacular, conseguimos passar esta. Temos mais perguntas e tentativas de resposta ao longo desta manhã de terça-feira. Vamos saber do trânsito agora. Bom, ontem vi o Paulo Soares. Eu posso confessar ou não? Eu, todas as segundas de manhã, quando consigo, faço ginástica depois deste programa de rádio com um treinador que vem de propósito às instalações da Renascença. E o Paulo Soares faz parte da equipa de pessoas que é treinada. E eu nunca vi ninguém sofrer tanto numa aula de ginástica. Eu juro que nunca vi.
Estava a suar
nunca.
Em bico.
Mas não era assim tão complexo. Era assim uns movimentos de pernas. Eu nunca vi ninguém. O homem
muito.
Parecia que estava na tropa.
Nos comandos.
Mas estás bem, recuperaste.
Com umas dorzinhas, mas está tudo bem, obrigado. Tu também?
Ai, eu estou.
Ainda bem.
Mas fiquei muito impactada contigo, com a tua performance, Paulo Soares.
Estava em sofrimento.
Até já, Paulo Soares. Nunca mais esquecerei a imagem de Paulo Soares no chão, a suar e a sofrer. Até já, Paulo Soares. Ainda toca no finzinho desta música, I Don't Want to Miss a Thing. Muito bom dia, estamos já a 6 minutos para as 8. Bem, eu queria dizer-lhe que, e com certeza que já aconteceu consigo, teve a sensação de que há pessoas que parece que temos que conhecer, porque há várias coincidências que nos fazem ir lá ter. Eu moro na Parede, a Parede é uma freguesia que fica no concelho de Cascais, perto da Grande Lisboa, e eu adoro o sítio onde vivo. Eu passeio mesmo muito pela minha freguesia e faço questão de conhecer as pessoas dos cafés, de todo o lado. Eu conheço quase toda a gente da minha freguesia e vou muito pela rua principal. E nos últimos meses tenho reparado num consultório de psicologia que há a meio de uma rua pela qual passo habitualmente, e eu reparo neste consultório por uma razão específica: o nome da psicóloga, que está bem estampado na entrada. E o nome da psicóloga é o nome da irmã da minha melhor amiga. Ela chama-se Marta Lucas, a minha amiga, e a sua irmã é Catarina Lucas. Catarina é o nome da irmã, ok? E é uma pessoa que eu conheço. Então não há dia que não passe por lá, pelo consultório da psicóloga Catarina Lucas, que eu não faço a gracinha. Então, Catarina, não sabia que tinhas um consultório de psicologia na Parede. Bom, Catarina, a minha amiga, já está muito fartinha desta piada. Mas o que é um facto é que um dia eu estou aqui na rádio e recebo um envelope com um livro lá dentro. E que livro é que é? Vida a Dois, é como se chama este livro, assinado por uma psicóloga especialista em terapia de casal. O nome dela, Catarina Lucas. Sim, a minha vizinha, a que tem o nome da minha amiga, é uma especialista reconhecida e publicou um livro que recebi na rádio. E eu pensei, eu vou ter de a conhecer, isto é uma tremenda coincidência. Quer dizer, ela é uma super psicóloga, é normal que tenha um livro que mande para as rádios, mas tendo em conta que tenho falado muito dela, é de facto uma coincidência. Portanto, eu não vou deixar passar isto em branco. E assim foi. Eu peguei no livro e fui tocar à porta do consultório da Catarina Lucas, a psicóloga, e falámos um bocadinho sobre este seu livro que, recordo, chama-se Vida a Dois. E é deste livro que eu queria falar agora. É um livro que fala de amor, de problemas comuns de se viver juntos, e é um livro que faz muito, muito sentido nesta altura, porque de facto nós passámos a conviver muitas mais horas do que o habitual com o nosso parceiro ou a nossa parceira, e de repente a nossa relação tornou-se numa coisa que nunca antes tinha sido, porque nos habituámos em relações normais, em vidas comuns, a nos vermos de manhã, de nos pararmos durante o dia e de nos vermos outra vez à noite e estarmos mais durante o fim de semana. Isto em relacionamentos comuns, com os filhos e tal. E de repente a nossa vida mudou totalmente. Estamos de facto preparados para estar tanto tempo com essa pessoa, para esta mudança de vida? A verdade é que há pessoas que ainda se estão a acostumar, e este livro é fundamental para estas questões. Bom, este livro o que faz é dizer-nos o que fazer quando a família se intromete na vida a dois, a família de um dos dois elementos do casal, como gerir a vida com filhos, como gerir o dinheiro, se traz problemas ou não, e as expectativas de vida a dois, o ciúme e até o que fazer para lidar com o divórcio. E agora sim, é a parte em que entra um bocadinho da minha conversa com a Catarina Lucas, com quem falei. Bom, então, Catarina Lucas, os dois conselhos que tu achas que... os dois conselhos mais importantes que tu achas que estão neste teu livro?
Há uma coisa que eu destaco sempre, que é a empatia. Nós temos que ter a capacidade de nos colocarmos num lugar do outro. Nós muitas vezes somos egocêntricos. Nós olhamos o mundo pelos nossos olhos, com as nossas lentes, os nossos filtros. Nós temos que nos conseguir sair daí, colocar no lugar do outro. E isto aplica-se a qualquer problemática do casal e não só. Depois é este percebermos, e eu acho que esta também é uma regra de ouro, que sim, nós temos que viver na rotina, portanto não há forma. Nós de vez em quando temos que a quebrar, mas nós temos que olhar para ela numa ótica mais positiva. Agora, nós temos também que de vez em quando trazer novidade, portanto nós temos que perceber esta ambivalência do ser humano, este funcionar na rotina e depois na novidade. Portanto, temos que trabalhar, nós temos que investir na relação. Portanto, era se calhar aqui as minhas grandes, resumindo este livro, aqui as grandes dicas.
Muito obrigada, Catarina Lucas. Livro fundamental, muito útil, chama-se Vida a Dois e já se pode encontrar. Este é o Robbie Williams, toca por cá na Renascença, 3 da manhã, nesta terça-feira, com um Phil. São 8h16, bom dia, bem-vindo, boa semana. Aconteceu na semana passada, nós falámos muito aqui de uma mulher que fez história no futebol português, chama-se Vanessa Gomes, e ela foi a primeira árbitra a apitar um jogo da 2ª Liga. E nós dissemos aqui na rádio que tínhamos muita, muita vontade de receber e perceber quem é Vanessa, porque é que decidiu ser árbitra, se é complicado ou não é, o que é que se estuda para ser árbitra e não é que ela está cá, que nesta manhã de terça-feira veio ter connosco e vamos conhecê-la já a seguir. Antes disso, não podemos esquecer que estamos na semana de regresso às aulas de grande parte dos alunos do país e por isso mesmo a Carla que não está nestes dias, mas que decidiu aceitar também este desafio, decidimos tentar responder a perguntas de crianças. E estas perguntas não são fáceis, porque são dos anos letivos precisamente destas crianças. E eis a pergunta que o Duarte nos fez.
3 da manhã, bem-vindas à escola.
Olá, sou o Duarte Neves, tenho 8 anos e vou para o 3º ano. E quero deixar uma pergunta para as 3 da manhã. Qual é a tabuada do 8?
Então vá.
A matemática é contigo.
Então peraí, 8, Duarte. 16, 24, 32, 40, 48... Sim. 48, 56, 72, 80.
Yes!
Houve uns erros pelo meio, mas vamos fazer de conta que não, que estava tudo correto. Muito bom dia, Vanessa. Bem-vinda aqui. A Vanessa Gomes está connosco nesta manhã. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
Tudo bem? És boa à matemática, já agora, no regresso às aulas?
Costumava ser, sim.
É? Olha, já que falamos tanto de escola nesta semana, porque há muitos alunos que estão de volta à escola depois de tantos meses em casa, como é que tu eras? Eras boa aluna?
Era sim, e por acaso matemática era a minha disciplina preferida, não era muito normal, a maior parte dos meus colegas era a disciplina que não gostava e tinha piores notas, mas eu gostava de matemática. Sim.
Bom, recapitulando, para quem não apanhou, quem é a Vanessa Gomes? A Vanessa é árbitra e na semana passada ela apitou um jogo da 2ª Liga, o Estoril Praia e o Arouca. Como é que foi o jogo? Gostaste?
Gostei, claro que sim, foi uma experiência nova, diferente, estava muito entusiasmada por esta estreia e o jogo correu bem, acho que isso também foi importante, gostei muito.
Bom, e a notícia foi precisamente porque foi a primeira vez que uma mulher apitou um jogo da 2ª Liga. Porquê que achas que isto aconteceu, tu seres a primeira, não ter acontecido antes?
Eu acho que isto de eu ser a primeira foi um bocadinho também o acaso, porque esta época temos 3 árbitras assistentes, portanto, que podem participar nestes jogos da 2ª Liga, e eu acabei por ser a primeira porque surgiu esta nomeação. Eu acho que isto aconteceu de uma forma natural, acho que as mulheres vão aparecendo aqui no mundo do futebol, e portanto o mundo da arbitragem naturalmente irá acompanhar.
Tu foste, como disseste, árbitra assistente, o que é que isso quer dizer? O que é que tu tinhas que fazer no jogo?
A equipa de arbitragem é composta por 4 elementos, portanto o árbitro, que é aquele que anda no meio, não é?
Sim.
Os árbitros assistentes, portanto, que é neste caso a minha categoria, portanto andamos na linha, e o quarto árbitro. As minhas funções são muitas.
O que tens que fazer?
O mais importante é aqui o fora de jogo, portanto assim dizer, a tarefa principal do árbitro assistente.
Que é muito complicado, há muita gente que não entende bem ainda, nos dias de hoje, o que é um fora de jogo. Isso é complexo ou não?
É sim, e cada vez a lei tem sofrido bastantes alterações, e portanto cada vez é mais complexo, sim.
Bom, o que é que te deu para tirares o curso de árbitra? Sei que era um desejo que tinhas desde muito pequenina, não é?
Sim, eu sempre gostei de futebol, sempre acompanhei muito futebol, o meu pai via sempre muito futebol.
Teu pai que está a ouvir neste momento, o pai de Vanessa, é o ouvinte das 3 da manhã, portanto beijinhos para o teu pai. Como é que se chama?
António.
O António, então cumprimentos ao António, beijinhos. Estavas a dizer, o teu pai vê futebol,
sim,
gosta.
Sempre sim, sempre viu muito futebol e portanto eu acabava por acompanhar também, sempre ganhei, e assim ganhei o gosto pelo futebol. Como para jogar, nunca tive muito jeito. Eu pensei que gostava de participar no jogo, havia tantos jogos e gostava de estar ali dentro e perceber e estar ali a viver também aquelas emoções. E uma vez eu lembro-me de ter perguntado como é que os árbitros são árbitros? E o meu pai disse, mas devem tirar um curso. E eu pensei procurei na internet, inscrevi-me, fiz o curso, terminei depois...
Quanto tempo é o curso?
Eu penso que na altura foram 3 meses.
Ah, pensava que ias dizer 3 anos. Não. Pensava que era muito mais tempo. Mas qual foi assim, tipo, a disciplina mais importante de um curso de árbitro?
Eu acho que tudo é importante, porque lá está, é muito curto. Ou seja, a parte teórica é muito importante, porque temos que conhecer as leis. Está tudo escrito, mas há muitas coisas que depois são interpretações e há muitas pequeninas coisas que nós temos que aprender e temos que saber. Mas depois a parte prática é importantíssima, a parte técnica de manusear a bandeira, apitar, como é que corremos, como é que nos dirigimos aos jogadores. Portanto, toda essa parte mais técnica também é muito importante, portanto é difícil aqui.
Bem, apitar, repare nisto, ou seja, há uma técnica específica para se apitar? Aprende?
Sim, sim.
É que é uma coisa mais...
Exatamente, o som do apito também tem a ver com o tipo de faltas, com aquilo que nós queremos comunicar aos jogadores e às pessoas que estão na envolvência do jogo. Se reparar, a tonalidade do apito às vezes depende das faltas, ou o árbitro, antes de mostrar um cartão amarelo ou um cartão vermelho, vai ter um apito mais forte do que numa falta normal do jogo.
Bem, vou ficar atenta, nunca tinha ficado atenta a isto. É Vanessa Gomes que está connosco, é a árbitra. Recordo que na semana passada ela apareceu imenso em muitos programas de televisão e de rádio. Falámos aqui também por ter arbitrado este jogo, o Estoril Praia Aro, que é a primeira mulher que o fez num jogo da Segunda Liga. O que é que tu esperas para o futuro? A primeira liga era um desejo teu, suponho que sim.
Sim, claro que sim. Para o futuro é isso. É, primeiro que tudo é que esta época corra bem, portanto, que é a primeira e que tudo seja também tranquilo. No futuro, aqui também em termos internacionais, que possa, portanto, chegar a fases finais de grandes competições, portanto evoluir aqui um bocadinho também na parte internacional, e claro, a Primeira Liga será um sonho. Vamos ver se é possível.
Olha, fazemos figas por ti, Vanessa. A sério, obrigada. Que alcances grandes jogos e muito sucesso na carreira. Vanessa Gomes connosco, vamos ficar atentos. Muito obrigada por vires, Vanessa, e boa sorte.
Obrigada.
E boa semana para ti.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, amanhã de terça-feira com muita chuva. Por favor, diga-me, está a chover no sítio onde vive? Eu já expliquei isto aqui muitas vezes, é que não temos janela no estúdio da Renascença e só sei que chove porque me disseram, nomeadamente a nossa convidada de há pouco, a Vanessa Gomes, que é árbitra e que nos veio dizer que estava muito mau tempo aqui na zona da Grande Lisboa. São 8:30, bom dia. É a semana difícil em que temos de voltar a levar os nossos filhos à escola. É o regresso, sim senhor, é assim o grande regresso esta semana. Eu própria vou ter de levar o meu filho Pedro hoje. Não é bem o arranque, é uma aula de apresentação às 2 da tarde. E ele é muito querido, o Pedro, porque ele às vezes é mais despreocupado do que nós pais e mantém sempre muita calma. Eu perguntei-lhe se ele estava nervoso e ele disse, ah, só um bocadinho e tal. Mas eu sei que ele está, eu sei que ele por dentro está muito ansioso com este regresso. Afim de contas, ele não vai à escola e enfrenta, porque isto para as crianças não é só regressar, é enfrentar os outros colegas e habituar-se aos horários de escola e é uma coisa que vai acontecer depois de 6 meses de estarem em casa e depois de férias. Portanto, boa sorte, que corra tudo bem consigo, com os seus filhos, também aos professores, auxiliares, que corra tudo bem neste arranque de ano escolar. Bom, e foi precisamente por causa disto, de estarmos de volta à escola, que a Carla Rocha e eu aceitámos tentar responder a perguntas feitas por crianças. E desta feita, a pergunta é da Mariana.
3 da manhã, bem-vindas à escola.
Olá, sou a Mariana Palhinha e tenho 6 anos. Vou agora para o 1º ano e quero deixar uma adivinha para as 3 da manhã. O que é que dorme em pé e anda deitado?
Bem, Mariana, obrigadinha pela adivinha. Sou muito mais.
O que é que anda em pé e dorme deitado? Não, ao contrário, o que é que dorme em pé?
Não, o que é que dorme em pé
e anda deitado?
Um ovo.
A resposta das adivinhas é sempre
Não é um ovo, que anda
deitado e dorme em pé.
É o pé.
Foi difícil. A Mariana connosco aqui nesta manhã de terça-feira. Beijinhos, Mariana. Boas aulas.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Já a seguir, perguntei ao vento com Daniel Leitão.
Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
É o que eu costumo fazer quando o vento não me responde. Olá, Daniel, bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem?
Tudo bem com o pequeno Nicolau. Já sei que ontem à noite foram sair e encontraram um colega nosso aqui da rádio.
Ontem à noite?
Sim, não, foi inventado.
Não, olha, foi à noite. Mas... Estamos a dizer, à noite como recém-nascido. Que raio de pai pensas que eu sou?
Isso é incrível. Descobrimos em direto na rádio que a tua esposa, a Joana Marques, sai com o teu filho sem tu saberes.
É, meu Deus.
Bom, mas isso depois vocês resolvem. Vamos lá.
Chega um pouco no sofá é isto.
Temos uma pergunta da Carla Silva, é uma ouvinte de Leiria. E a pergunta tem a ver com gravidez, precisamente.
Olha, se calhar a pessoa mais indicada para responder esta pergunta até era a Joana, pois foi o membro da equipa
pois
que
esteve
grávida há menos tempo. Se calhar vou chamá-la, não sei.
Deixa a dormir, por favor. A pergunta é mesmo para ti, Daniel. E diz assim, a Carla, trabalho numa empresa há 2 anos, casei há quase 1. O meu superior disse à responsável dos recursos humanos, em conversa sobre grávidas, para ela se preparar, porque eu vou ser a próxima grávida na empresa. Ele também já me disse alguns comentários na brincadeira sobre eu engravidar, como por exemplo, demorei algum tempo a pedir um orçamento, e ele comentou que eu estava atrasada 3 semanas no pedido de orçamento e que, como estou atrasada, se calhar estou grávida. A minha questão é a seguinte: será que devo aproveitar a oportunidade para, por causa destas bocas e estas insinuações da empresa, engravidar?
Bom, antes de mais importa falar sobre esta obsessão quase doentia do superior da Carla sobre a sua potencial de gravidez. Das duas, uma, ou o superior da Carla é também marido dela, ou então é só esquisito.
Eu acho que é mais portanto, a segunda, sim.
Portanto, se forem casados, a resposta é sim. É a altura certa para engravidar, porque o homem está com o instinto paternal aos pulos. Caso contrário, é bizarro. Já imaginaram a eventual gravidez da Carla a ser discutida em reuniões da administração da empresa? Tipo, agora que o relatório de contas está aprovado, vamos então passar ao ponto 2 da reunião, que é quando é que a Carla engravida?
Se calhar até fazem apostas.
Olha, por acaso, eu há uns anos trabalhei numa empresa em que fazíamos apostas dessas, mas era para ver quem é que era o próximo a ser despedido.
Eish, e costumavas ganhar, isso é cruel.
Bom, acabámos por ser todos despedidos quando o patrão nos apanhou a fazer apostas a dinheiro durante o horário de expediente. Mas pronto, pelo menos ninguém se ficou a rir, não é? Quanto à nossa ouvinte, a Carla não revela o local onde trabalha, mas se calhar é uma daquelas empresas de casting e produção de novelas. E como não estão a conseguir encontrar um recém-nascido para fazer de filho da protagonista da próxima novela da TVI, querem que a Carla segure esse figurante. Não é? Trabalhar com prata da casa, no
fundo.
Outra hipótese que me ocorreu para explicar esta obsessão do chefe da Carla foi ele próprio ter sido pai recentemente e ter a arrecadação cheia de coisas para bebés que quer oferecer para libertar espaço. Todos nós sentimos isto quando somos pais. Todos os nossos amigos têm imensa coisa para emprestar e acabam sempre por vincar muito bem que não é preciso devolver, não te masses, não é preciso, usa à vontade, depois dá ou manda fora, faz o que quiseres. Aliás, a dada altura, alguns pais até tentam emprestar a própria da criança com o intuito de nós treinarmos, não é? Por falar nisso, Carla, não tens saudades de ser um bebê, por acaso, diz-me tu.
Não tenho, muito obrigada, para já não.
Não bem, tens?
Mas a verdade é que, olha, pensando bem, tenho imensas, porque eles crescem tão depressa. Sabes que eu tenho saudades daquele cheirinho de recém-nascido.
Aquele, é bom, não é? E calha bem, sabes porquê? Porque eu posso te emprestar o Nicolau por um dia, por uns dias, só para matar saudades. E quem diz uns dias, diz umas semanas. Quem diz o Nicolau diz também o Xavier.
Não
também
dá nada, estás-me a empandeirar a Joana Marques também lá em
não,
casa.
Calma,
não,
também,
muito
não,
obrigada.
Também, eu ainda gosto de ti. Igual ia te empandeirar a Joana Marques. Não, eu gosto de ti.
Olha, deixa estar. Emprestas-me só aquela água de colónia que se põe nos bebés. E eu acho que é suficiente para recuperar o cheirinho. Bom, mas vamos à resposta final para a Carla. Ela deve ou não engravidar?
Sinceramente, eu acho que sim. Oportunidades destas não aparecem todos os dias. Agora, convém que o marido da Carla esteja a par. É que até aqui falámos da Carla, da Senhora dos Recursos Humanos, o chefe da Carla, mas e o marido? Se calhar ele tem uma palavra a dizer, não? Pelo menos convinha saber, que é para também uma participação ativa neste processo.
Dito isto, parece-me que a Carla pode usar perfeitamente esta pressão laboral a seu favor. Comece por dizer ao seu chefe que ainda não engravidou porque ter um filho é muito caro e que com o seu ordenado fica difícil. Depois pode argumentar que o stress do trabalho lhe está a dificultar a vida, que está com muito trabalho e pouco tempo lhe sobra para procriar. Quando a Carla é por ela, já é CEO da empresa. Vem com aumento, promoção, tudo.
Sim, grande estratégia. Mas Daniel, já pensaste na possibilidade de o chefe da Carla ter só pouco jeito para fazer conversas de circunstância e usar este tópico apenas como forma de quebrar o gelo?
Muito bem vista, Ana. Essa possibilidade chegou a passar-me pela cabeça, mas quão estranho seria para o chefe da Carla se fosse sempre essa a sua abordagem? Como é que ele fazia com subordinados masculinos, por exemplo? Mas, quer dizer, se fossem todos como eu, assim para os cheinhos, a questão podia ser colocada na mesma, mas com piadola. É, Daniel, está cada vez maior? Quando é que nasce a criança? Está de quantos meses? Uns 300 para aí já, não?
Que maldade. Mas já agora, já pensaste se vais optar por cesariana ou parte normal, Daniel?
Eish. Até tu, Ana. Enfim, elas vêm de onde menos esperamos, é o que é. Olha, só para finalizar, eu gostaria de mais uma vez incentivar a Carla a engravidar.
Força, Carla.
Mas pelo amor de Deus, exato, força, agora é trabalhar nisso. Mas pelo amor de Deus, Carla, peça lá o tal orçamento que o chefe quer. Já tinha ouvido aquela expressão do fazer isto foi um parto difícil, mas 3 semanas para pedir um orçamento é mais do que um parto difícil. É daqueles com fórceps e tudo. Se a Carla é assim tão demorada em todas as tarefas, se calhar o chefe só quer que ela vá uns meses para casa para conseguir despachar serviço.
Pois, também pode ser.
Pois.
Olha, muito obrigada e a Carla agradece, nada, com certeza absoluta. Pode,
claro,
enviar as suas perguntas, questões para o Daniel Leitão para daniel.leitao@rr.pt. É assim, não é?
É assim
então
mesmo.
Então vá, beijinhos. Vai falar com a Joana e perguntar onde é que ela estava ontem.
E exato, vou explicar isso.
Até quinta.
Perguntei ao
vento. Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
É o Jorge Palma com Encosta-te a mim. Muito bom dia ao Jorge Palma também. Estamos a 20 minutos para as 10, semana de regresso às aulas. Vá lá, boa sorte, pouca ansiedade. Falámos ontem com uma psicóloga que nos disse que o mais importante é nunca, jamais passar ansiedade aos nossos filhos, porque eles absorvem tudo, portanto isso é muito importante. E nesta semana em que há aqui muita agitação, muita emoção neste regresso às aulas, neste ano assim tão diferente, nós decidimos aceitar o desafio de responder a perguntas de crianças, a Carla Rocha e eu. E o Vasco fez esta.
3 da manhã, bem-vindas à escola.
Olá, sou o Vasco e tenho 8 anos e vou para o 3º ano. E queria vos deixar uma pergunta às 3 da manhã. Vocês sabem porque é que o arco-íris existe?
Eu acho que o arco-íris tem a ver com o efeito, não é? Que resulta da água, não é? E dos raios de sol, tem a ver com isso.
Usa a palavra condensação. Não é?
Sim. Ok. Agora, o porquê das cores? Pois que não sei, pequenito.
Descobre tu.
Muito obrigada, Vasco, e bom regresso às aulas para ti e para todas as crianças de Portugal. Bom, esta semana tivemos aqui uma estreia, não é bem uma criança, mas tem espírito pueril. É o Olivier Bonamici, que a partir desta semana faz parte da equipa das 3 da manhã, sempre às segundas e quartas-feiras. A ideia é trazermos histórias que nós desconhecemos de gente importante do desporto. E é o que vai acontecer a seguir, porque nós, como ontem foi o dia de estreia, decidimos ouvir de novo. Hoje vai ser já a seguir.
Wake up. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Olivier, a única coisa que nos disseste é que vinhas falar de um desportista que é o que mais ganha no mundo, estamos a falar de dinheiro, obviamente, que não é Cristiano Ronaldo, que não é Messi e nem sequer é futebolista. E perguntamos todos em coro, então quem é?
Não vou dizer.
Como?
Não vou dizer, sim, vou dizer. Mas, primeiro o contexto da história. Eu sou jornalista há 20 e tal anos, não é? Isto é o sonho para qualquer jornalista, é descobrir uma história assim. Como é que isto acontece? Estou na cama. Eu adoro tomar um pequeno almoço na cama.
Não.
Sim, adoro. Ah. Adoro. E cheio de migalhas.
Que horror!
É assim. E então estou a ler uma banda desenhada que é Asterix nos Jogos Olímpicos. Pronto, a minha tia tinha me oferecido isto. Tudo bem, estou na cama, no meu café, vejo isso. E descobro uma personagem que me chama a atenção. chama-se, por acaso, pequena parte, chama-se coronavírus.
Não, sim. É sério?
Sim, só que no Asterix, o que é muito engraçado é que eles usam às vezes pessoas que existiram realmente. E é um pequeno asterisco que diz sobre esta personagem que é, um condutor de carroças, tipo Ben Hur, não é? Bom,
sim.
E lá um asterisco escreve Caio Diocles. Uau, bom, vou ver quem é este homem. E lá, espanto meu, vou na internet, desculpe, primeiro irei explicar porquê, que é o desportista mais bem pago da história, mas segundo ponto inacreditável é que eu descubro que ele é português.
O Caio era português?
Exatamente. Então vou explicar Caio como é que é. Caio nasceu no segundo século após Jesus Cristo, na Lusitânia. Na altura Portugal não existia, não é? Lusitânia era uma parte do território português a sul do Rio Douro e uma parte da Espanha. E a alcunha de Caio era Lamecus. E portanto, ia uma homenagem à sua cidade natal, Lamego. Bom, então lá,
olha,
eu pego o meu telefone e digo, olha, não, isto não acredito, ninguém me contou isto aqui. Vivo aqui há 20 e tal anos, ninguém. Eu pego o meu telefone e ligo um amigo meu. Eu digo, olha, Vítor, tu és do Lamego? Sim, sou. Tu conheces Caio Diocles? Pá, não, não conheço. Bom, ligo para a Câmara Municipal, falo com o homem.
Ligas para a Câmara Municipal?
Claro, pá, tenho que verificar, não é?
Claro, claro.
Porque é uma história extraordinária. E apanho um rapaz que me diz, já ouvi falar, mas tenho que falar com um senhor que sabe tudo sobre o Lamego, que é o Vítor Rebelo, da Biblioteca Municipal do Lamego. Eu ligo para Vítor Rebelo e ele diz, uau, sim, é verdade. Vítor Rebelo, vamos ouvir.
Ok.
Olá, eu sou o Vítor Rebelo, da Biblioteca Municipal de Lamego. É, pois, com muito orgulho que podemos afirmar que o Caio Play de Óculos é natural da nossa cidade de Lamego e que representa para nós toda a força das serranias que nos emolduram e os sedutores vales que nos amenizam. Um grande abraço, Lamego, a toda a equipa da 3 da manhã.
Uau, sim.
E então, agora resta saber porquê que é o desportista mais bem pago da história. E então, há um professor universitário americano que se chama Peter Strzok, que fez um estudo. Caio Diocles era o rei, lá está, das corridas de quadrigas, neste caso de carroças, não é? E ele ganhou 35 milhões de sestércios, que era a moeda na altura, e ele calculou, converteu isto, tendo em conta o preço do cereal, hoje em dia, 12 mil milhões de euros, a fortuna do Caio. E era no circo máximo, que em Roma hoje em dia é uma praça pública, um parque público, aliás, era o rei do circo máximo, toda a gente conhecia. E era um escravo, Caio, era um escravo que saiu muito jovem da sua cidade para vingar em Roma. E ele teve uma carreira extraordinária, ganhou mais de 1000 corridas, não é? E o que é extraordinário, vejam lá, a semelhança com o Cristiano Ronaldo, é genial, que é o Caio. E ele corria para algumas equipes que tinham umas cores. Ora, correu para os brancos, Real Madrid, né? Correu para os verdes, o Sporting, e correu para os vermelhos, Manchester United.
Okay.
E só para terminar, algo espantoso é que ele começou a sua carreira com 16 anos. E o que faz do Caio uma pessoa diferente é a sua longevidade. Porque ele acabou a carreira aos 42 anos. Ou seja, fiz as minhas contas, Ronaldo terá 42 anos em 2027.
Pena, a Joana Marques não está cá. Esta é uma das bandas favoritas dela, os Backstreet Boys. A sério que sim. As Long As You Love Me, é como se chama esta música. Muito bom dia, estamos a 7 minutos para as 10 e quase, quase, no final das 3 da manhã desta terça-feira. Mas como sempre, o super, incrível, talentoso André Peralta pega nos melhores momentos e faz isto. Hoje foi assim. Bom dia, bem-vindo, bom regresso às aulas. O meu filho ontem disse-me uma coisa que me deixou muito assustada. Ele disse, mamã, a partir de agora quero almoçar comida trazida de casa. O que para nós, eu falei disso à nossa produtora aqui das 3 da manhã, a Sandra Torres, que fez... Porque ela percebe o que é preparar o almoço aos nossos filhos, mas nós que acordamos cedíssimo, fazer ainda antes de sair de casa o almoço para os nossos filhos é um drama, mas assim terá de ser. Hoje vamos ouvir aqui as palavras de uma psicóloga precisamente de casais. Catarina, Lucas, os dois conselhos mais importantes que tu achas que estão neste teu livro?
Há uma coisa que eu destaco sempre, que é a empatia. Nós temos que ter a capacidade de nos colocarmos num lugar do outro. Nós muitas vezes somos egocêntricos. Depois é este percebermos que sim, nós temos que viver na rotina, portanto não há forma. Nós de vez em quando temos que a quebrar, mas nós temos que olhar para ela numa ótica mais positiva.
Muito obrigada, Catarina Lucas. Livro fundamental, muito útil, chama-se Vida a Dois. E a Vanessa Gomes está connosco nesta manhã. E na semana passada ela apitou um jogo da Segunda Liga, o Estoril Praia e o Arouca. E a notícia foi precisamente porque foi a primeira vez que uma mulher apitou um jogo da Segunda Liga. Porquê que achas que isto aconteceu?
As mulheres vão aparecendo aqui no mundo do futebol e, portanto, o mundo da arbitragem naturalmente irá acompanhar.
A Primeira Liga era um desejo teu, suponho que sim.
Claro que sim. Para o futuro é isso. Primeiro que tudo é que esta época corra bem. Aqui também, em termos internacionais, que possa chegar a fases finais. E, claro, a Primeira Liga será um sonho.
Olha, sim, fazemos figas por ti, Vanessa.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã.
E fazemos mesmo, portanto, 3 da manhã, hoje, adeus, está tudo dito, regressamos amanhã, quarta-feira, a partir das 7. O recado para tudo, mas sobretudo para o regresso às aulas, é Don't Worry, Be Happy. Eu, Bobby McFerrin, e assim me despeço. Beijinhos, até amanhã, boa semana. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.